Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. 19 de agosto de 2019, segunda-feira. Vem aí as manchetes desse Bate-Bola Nacional, galera.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense após derrota para o CSA. Treinador foi demitido pela diretoria tricolor. Rogério Ceni começa com pé direito. Vitória quebra jejum do Cruzeiro no Brasileirão. Daniel Alves faz gol da vitória de São Paulo, que celebra mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Flamengo goleia Vasco da Gama e agora só pensa no Internacional. Tudo isso e muito mais dentro desse Bate-Bola Nacional, mesmo efeitos. A carta do Luiz Emanuel, central técnica, com José Alves e José Leite, está começando. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está começando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, galera. E vamos começar falando da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Internacional venceu o Fortaleza 1-0. O Corinthians bateu o Botafogo 2-0 na Arena Corinthians. No Mané Garrincha, em Brasília, o Flamengo goleou o Vasco da Gama por 4-1. Na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranaense venceu o Atlético Mineiro 1-0. Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Grêmio e Palmeiras ficaram no 1-1. No Mineirão, o Cruzeiro bateu o Santos por 2-0. No Morumbi, o São Paulo venceu o Ceará por 1-0. No Maracanã, o Fluminense perdeu para o CSA por 1-1. Na Fonte Nova, em Salvador, Bahia e Goiás ficaram no 1-1. E no encerramento da rodada, na Arena Condá, a Chapecoense venceu o Avaí por 1-0. Vamos começar falando do Rogério Ceni. Começou com o pé direito. Vitória do Cruzeiro sobre o Santos, quebrando o jejum. Rogério Ceni fala no som do Bate-Bola Nacional.
Uma atmosfera incrível dentro do estádio, acho que mais de 45 mil pessoas, ou por volta de 45 mil pessoas, uma festa incrível. É, pela primeira vez não me vaiaram aqui no Mineirão, então já eu fico feliz, né? Porque a gente sempre vem aqui é vaiado. Hoje o time sai aplaudido. Eu acho que foi uma atuação assim que... Os grandes protagonistas foram os jogadores, né? A gente vem e tenta achar um caminho, mostrar um caminho ou mudar alguma alternativa de jogo, mas a entrega, como você repetiu, a entrega deles foi fundamental. Eles não fizeram o possível. Eles foram os melhores caras que eles podiam ser no dia de hoje. Então, assim, a qualidade existe, né? A gente só precisa tentar com que eles coloquem sempre em prática isso. É uma situação que não é condizente com a do Cruzeiro, a posição que se encontra, mas é também jogo a jogo. Né? Nós temos que sair dessa situação jogo a jogo. Mas eu sou muito grato a eles e os caras são diferentes mesmo. Puta prazer de trabalhar com um grupo como foi essa primeira semana de convívio. Eu acho que todos têm lugar cativo no meu time. Basta com que a gente demonstre no dia a dia, no treinamento, quem tiver as oportunidades. Eu tenho o maior respeito por esses caras que construíram a história do Cruzeiro, a história recente. Eu passo lá na parede, na fisioterapia, eu não conhecia muito bem a toca. Então você vê os títulos de 13 e 14, agora 17 e 18, o nome desses caras gravado na parede. E a gente não pode deixar apagar a lembrança do torcedor, os caras que escreveram tanta história num momento ruim como esse. Então, na verdade, quando você trabalha com campeões, e esses caras são campeões, a gente tem que ter muito respeito por eles. Eu, às vezes, não gostaria de ver um atleta, independente da sua idade, com uma história tão bonita, sentado no banco. Mas eu espero a compreensão de todos que a gente tenta o melhor para o Cruzeiro. O Fred estava lá no banco com 20, 20, 22, sei lá qual foi o minuto exato, né? Nós entendemos que era o momento de ter a referência dentro da área pelo homem a mais que nós tínhamos. Egídio teve que sair, pedir desculpas até para ele, porque eu não costumo trocar um jogador com 22 minutos de jogo. Mas aquele momento do jogo se fazia necessário não perder até o intervalo para daí fazer essa mudança, né? Então, assim, eu conto com a compreensão de todos. Todos estão se dedicando muito no dia a dia, no treinamento. E eu espero que seja uma primeira vitória aí e que a gente consiga evoluir. Semana após semana de treinamento, foram poucos treinos, é claro que a expulsão ela te facilita um pouco, mas a expulsão só ocorreu pela velocidade da arrancada do David e da penetração do Pedro, né, que foi que sofreu a falta, né.
O São Paulo também voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, bateu o Ceará por 1-0 em dia de Daniel Alves. O estreante fez o gol da vitória do tricolor do Morumbi e fala no som da Rádio do Brasil.
Quanto mais você vence, mais você aumenta a expectativa. E a gente vai trabalhar sempre para devolver isso em forma de vitórias, em forma de boas apresentações. Não, eu não projetei isso. Eu apenas, quando decidi vir para o São Paulo e me pôr à disposição da equipe, de poder ajudar em todas as posições que eu consigo dominar. Não é uma preocupação minha nesse aspecto, até mesmo porque os resultados que eu dou na seleção, ele é totalmente diferente. Uma posição, volto a insistir, que eu domino bastante posições no jogo. Sempre joguei meio campo, fui voltando para lateral e acabei construindo uma história no futebol como lateral, mas são posições que eu controlo.
Já o Flamengo em Brasília goleou o Vasco da Gama por 4-1. Técnico Jorge Jesus fala principalmente da atuação do goleiro Diego Alves.
Sempre a decisão, sabendo que algumas vezes o Bruno pudesse não estar tão bem, mas sabia o valor dele. E quando tu conheces um valor do atleta ou o valor da equipa, tu continuas a acreditar. E foi isso que nós fizemos. Dei-lhe confiança. Continuei a colocá-lo no jogo, um sinal de confiança. Ele foi sentindo essa confiança e recuperou, porque ele é um excelente guarda-redes, como é o César. Temos dois excelentes guarda-redes. E, portanto, a minha decisão de lhe dar essa confiança, de não o tirar do golo, da baliza, fez com que ele sentisse confiante no último jogo e hoje principalmente. E que deu uma ajuda preciosa para que a equipa saísse daqui vencedora com um score dilatado. Bom, nós temos uma ideia de jogo ofensiva, não é? Que também favorece o Bruno Henrique, o Gabi, o Arrascaeta, o próprio Everton, quando vir é bom. A nossa ideia de jogo é uma ideia que vai ao encontro dos jogadores criativos, que é o caso da equipa do Flamengo, principalmente do meio campo à frente. E portanto, todas estas facilidades que a equipa apresenta no jogo, em qualquer momento ela pode fazer um gol.
O Corinthians não quis saber de brincadeira, venceu o Botafogo por 2-0 e o Fábio Carilli analisou a partida.
Calma, né? Calma, a seleção está bem servida na posição dele, vai chegar o momento, tudo tem sua hora certa. A respeito do jogo, é um jogo bastante consistente, né? Muito consistente mesmo, principalmente o primeiro tempo, finalizando 14 vezes contra uma do adversário, bastante seguro. O adversário teve mais posse de bola porque o Diego saiu dos zagueiros para virar um meia a mais, mas isso não nos incomodou tanto, a gente continuou postado e marcando bastante, né? Muito feliz pelo resultado e pelo desempenho. E a questão do Pedrinho, calma, tudo tem sua hora certa. As escolhas, ela faz muito pela sequência, né? O Cleison hoje é titular, mas é o único jogador que eu tenho de característica de um contra um. Eu não tenho Everaldo para quinta. Então, colocar o Cleison e correr qualquer risco e não ter Cleison depois do Everaldo, que não pode jogar. Então, por isso foi pensado pelo início do Everaldo ali, para não correr risco em relação ao Cleison, pensando já na quinta-feira. Da forma que o Botafogo joga, eu acreditei que a gente ia ter muitos cruzamentos. Bozelli tem mais presença de área do que o Love é mais de movimentação, e depois a substituição pelo Gustavo é pensando na bola aérea também defensiva, que o Botafogo tem incomodado muito seus adversários na bola aérea, muito gol contra o Flamengo, gol, acho que contra o Fluminense. Bom, enfim, tem incomodado. Então também a escolha de um jogador pensando na bola parada.
Muita polêmica no jogo entre Grêmio e Palmeiras. O primeiro de uma série de três jogos que vão ter seguidamente entre as equipes. Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores da América e depois teremos novamente pela Taça Libertadores da América. O técnico Filipão falou sobre a arbitragem.
Um lance fortuito que não vinha acontecendo, lances como o de hoje, do zagueiro batendo na bola daquela forma, qualidade. Então são lances que vêm acontecendo e nós vamos assimilando esses golpes e jogando da mesma forma que nós estamos jogando os últimos 3, 4, 5 jogos. Estou contente. Não contente com o resultado, mas contente com a equipe.
Filipão, boa noite.
Boa noite.
As trocas que você acabou fazendo nessa partida de hoje contra o Grêmio, elas daqui a pouco não chamaram muito o Grêmio para o campo de defesa do Palmeiras e por isso também que o seu time hoje cedeu um empate aqui na Arena?
Sim, foi isso.
Felipão, gostaria de saber que o elenco todo saiu um pouco revoltado com a decisão da arbitragem, se falou até... Sim, todo mundo viu. Não. Como é que fica o sentimento para terça-feira? Porque a gente sabe também que é um confronto emocional.
Não,
vai pegar.
Nós não temos um sentimento contra o Grêmio. Nós temos uma dificuldade de entender alguma uma outra coisa do pensamento do VAR. Mas está aí, não adianta, não somos nós que vamos modificar. As imagens vão ser passadas, o Gaciba vai achar que aquilo ali é para um lado ou para o outro, vai dizer que está certo ou errado, mas não vai modificar nada. Então é assim, tem que... Hoje o lance é polêmico e nós achamos que tínhamos o lance que era lateral para nós, não sei se era ou não era, não posso falar. Que mais? Achamos que o lance do gol do... não existia impedimento, mas também como é que nós vamos ver daqui do banco, quem está lá em cima, com o VAR, com as câmeras, tem mais condições. Se eles têm mais condições, é o que eu disse, eles decidem. E aí nós temos que nos preparar para algumas coisas que podem acontecer durante o jogo, como esses lances, estarmos preparados e superarmos essas dificuldades.
Já o técnico Renato Gaúcho preferiu enaltecer o grupo tricolor gaúcho.
Um grande plantel, sempre falo para vocês que o plantel do Palmeiras, juntamente com o do Flamengo, são os melhores do Brasil. Muitas opções. Não que o jogo não tenha sido pegado hoje, foi bastante. O Palmeiras brigando rodada a rodada ainda pelo título. E o Grêmio com uma equipe totalmente alternativa. No primeiro tempo nós não estivemos bem, damos muito espaço para o Palmeiras. A gente sabe que o Palmeiras ele trabalha muito em cima do erro do adversário. E a gente proporcionou esse tipo de erro e favoreceu a equipe do Palmeiras. Eles tiveram algumas chances no primeiro tempo, além do gol. No intervalo do jogo procurei acertar, fiz uma modificação, a equipe melhorou. E praticamente jogamos igual para igual com o Palmeiras no segundo tempo. O Palmeiras não muda a forma dele jogar. E faltando alguns minutos, infelizmente nós perdemos o Léo Moura por uma lesão. Resolvi colocar um atacante ao invés de colocar um outro lateral para ganhar mais um jogador de área. Tivemos algumas oportunidades e chegamos ao empate com um belíssimo gol do David Braz. Acho que o primeiro tempo foi totalmente do Palmeiras. Segundo tempo nós melhoramos, igualamos as coisas. E pelo que aconteceu, acho que o Grêmio mereceu um gol de empate.
Muito obrigado pela companhia do ouvinte nacional. Mais um ponto final dentro desta edição do Bate Bola Nacional, que volta amanhã, 7h45 da manhã, com a Astrid Nick. Fiquem agora com a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.